Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Vida no Centro, em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou Denise Bacotina e nós estamos aqui no estúdio da escola, na Praça Roosevelt, gravando uma temporada especial do podcast durante o Festival Satirianas 2023. Este ano foi realizada a 24ª edição do Satirianas, no feriado do dia 12 de outubro. E foi a edição mais longa, com 86 horas de programação em 12 espaços culturais. E o meu convidado de hoje foi homenageado como a personalidade Satirianas deste ano. É Marcelo Drummond, ator e diretor do Teatro Oficina. O Oficina é um teatro muito importante de São Paulo, fica no Bexiga, e foi criado por José Celso Martinez Correia, que nos deixou este ano, e é um tributo a ele o tema do Satirianas deste ano. Reexistir no Zé Fênix, que fala sobre resistência, que é a palavra de ordem nesse Brasil atual. Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu.
Marcelo, você está na Oficina desde 1986 e já participou de muitos espetáculos muito importantes da história do grupo, né? Como Rei da Vela, Roda Viva, Esperando Godot. Conta pra gente a sua história com a Oficina.
A minha história com a Oficina é... Bom, é um casamento, né? Eu conheci o Zé numa pegação. Antigamente a gente fazia pegação, não fazia nos aplicativos. A gente
os
ia
jovens
pra rua.
Parece que perderam esse hábito, né?
Pois é, eles têm outros, né? Então tem aplicativos para isso. A gente ia pra rua e na rua conhecia. Por acaso, no Baixo Gávea, um dia a gente se cruzou. Bom, e a gente fazia assim, a gente gostava, ia pra cama e trepava. Então, não tinha muito... Na época, ainda era assim, apesar da AIDS ser uma coisa recente na época. E era recente o hábito de usar camisinha, essas coisas. Mas era assim, né? E assim eu conheci o Zé. E o Zé... Conversando comigo, ele falava o que... Eu me lembro, assim, mas ele falou, o que, que você faz? Eu falei, eu tento fazer teatro. Na época, eu estudava biologia, eu tinha trancado a universidade. E eu trabalhava de garçom para bancar as coisas que eu queria fazer. Né? Eu venho de uma família de classe média, que do momento que parei de estudar, obviamente, não tive apoio nenhum para parar de estudar. E eles estavam certos, eu não tinha nada que parar de estudar.
Mas isso, você tinha quantos anos?
Eu tinha 20... Conheci o Zé, 23, 24 anos.
E fazia teatro no Rio?
Não fazia teatro. Fiz alguns cursos. Teatro mesmo, eu só fiz com o Zé. Engraçado, eu não... Quer dizer, eu fiz sem o Zé também, mas lá na Oficina eu só vinha fazer... Com o Zé, porque eu nunca tive um grupo amador, não fiz teatro amador. Eu conheci o Zé achou que eu tinha a ver com o trabalho, falou, vai lá conhecer, eu vim e fiquei.
E foi logo depois, assim, conheceu, veio pra cá, ficou com o Zé
depois.
E ficou na Oficina.
Uma semana depois eu tava chegando aqui.
E aí, bom, aí a gente ainda tinha, naquela época, já tinha acabado a censura, né? Recém acabado.
Acabou...
Oficialmente, né?
Oficialmente, né? Mas...
Mas a Oficina tem toda uma história muito pesada ali na ditadura e de resistência muito forte, né?
Mas você sabe que até que nos anos 90 já era FHC, quando acabou o chamado o SNI, que virou ABIN, não é isso?
Isso.
E aí mostrou que eles ainda investigavam, ainda estavam de olho no teatro. A gente já fazendo outras peças, a gente já tinha feito Hamlet, e eles ainda vigiavam. E eu não duvido nada que eles continuem vigiando.
Com certeza vigiam, né?
Eles vigiam aqui, vigiam lá, vigiam...
E hoje vigiam e tentam fazer leis, né, para voltar uma certa impossibilidade de liberdade, né? Isso é que é o pior, tem tentativas de legislar contra a liberdade das pessoas, né?
Isso é... O Brasil retrocede.
Por falar nisso, né, assim, o Brasil de tempo atrás com o Brasil de hoje, na abertura dos Satirianas, vocês apresentaram o Bailado do Deus Morto, né, que é um texto de 1933, né, do Flávio de Carvalho. E como que um texto de 90 anos se aplica ao Brasil de hoje ainda?
Pois é, você vê que é uma sociedade que não evolui, né? O que a gente pode dizer? Porque a gente vive numa bolha evoluída, em São Paulo. Mas se a gente vai saindo por aí, você encontra... O que você encontra não é uma coisa assim como é a bolha que a gente vive em São Paulo, no Rio, ou em qualquer capital, enfim, que a gente chega. É uma loucura, porque assim, em 2010 a gente fazia as Noites Dionisíacas e a gente subiu o Rio Amazonas. Em cada aldeia tinha uma igreja evangélica. Né? Não tem nada contra evangélico. Quando se trata só de religião, agora quando se trata de ficar, né, dominando, e quando se trata de dominação, aí não é legal. E é o que a maioria ali faz. Então, aquele índio que já deixa a sua cultura de lado e começa a ser evangelizado, quer dizer, começa não, é uma loucura. Então, é assim, em cada aldeiazinha, você vai subindo, você vai encontrando igrejas evangélicas, né? No lugar de índio.
Isso tá desde a origem do Brasil, né?
A primeira missa, né? Já começou na missa, porque tinha gente que gozava assim, numa época que eu tomava ayahuasca, aí algumas pessoas falavam, não, que os índios foram receber o novo Deus quando chegou em 1500. E eu falava, mas é verdade, a primeira coisa que teve foi uma missa, né? Então é assim, e tiros em nome de Jesus Cristo, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? De 500 anos.
E não muda, né? Mas falando ali sobre Oficina, essa peça, mas também outras, né? Tem sempre, várias pelo menos que eu vi, a peça sempre termina com atores nus. E nessa peça especificamente, as pessoas abrem a porta, né, e saem pra rua, pra calçada. Como que é? Eu fiquei pensando especificamente nessa abertura dos Satirianas. Como que a vizinhança ou alguém que tá passando ali percebe isso? Porque as pessoas que estão no teatro já sabem o que esperar, enfim, foram lá pro teatro. Mas vocês já tiveram algum problema com a vizinhança? Como que se dá essa relação?
Acho que sim, acho que tem alguns vizinhos que não gostam, outros que adoram, né?
Teve algum episódio já de alguém falar assim, sei lá, passar e ficar assustado, não entendendo? Pessoas que obviamente não sabem do que se trata, né?
Não me lembro assim, porque também as pessoas estão vestidas só com roupa transparente. Não pode dizer que elas estão. Não dá para dizer que elas estão peladas. Elas estão vestidas com roupa transparente. É diferente.
Mas nunca teve, então, nenhum episódio assim que tenha sido.
Que eu me lembre. Bom, já teve assim. Uma vez alguém passou e tinha uma TV que transmitia o que estava lá dentro para fora para a gente acompanhar. E tinha uma cena mais. Mais quente. Não sei, mais quente ou mais fria, não sei, porque acaba sendo muito frio fazer isso, né? Não é uma coisa assim que, excitante. Normal, quando você tá pelado em cena, você tá pelado em cena.
Sim, é a expressão do corpo do ator,
né? Você não fica grilado, fica pensando, estou pelado em cena, né? Não é a mesma coisa que
tá na cama. Por isso que eu
penso
como que outras pessoas poderiam receber, né? Porque é claro que para a companhia é uma coisa natural.
E nunca, assim, aí já teve uma vez uma mulher que começou a reclamar, aí chamou a polícia ficou ali um tempo olhando aquela televisão, não apareceu mais nada, aí eles foram embora. Mas não teve uma coisa assim, vai falar que, tem uns vizinhos que não gostam da gente, talvez por isso, né? A gente, não sei se é por isso. Né?
Agora, a Oficina é um grupo que influenciou muita gente no teatro, né? O próprio Rodolfo Garcia Vasques, do Sátiros, falou isso até na abertura dos Satirianas. E eles já falaram, ele e o Ivan já falaram isso outras vezes também, que sem o Oficina não teria havido Sátiros. E eu imagino que muitos grupos também têm essa mesma percepção, né? Como que você vê a influência? E volta a contar de como que foi, como que você entrou na Oficina e o que você fez lá. ou vem fazendo ainda, mas eu digo desde os anos 80.
É, olha só, o Oficina é importante porque o Oficina abriu a possibilidade de grupos. Então, ele se tornou muito importante junto com a Arena, porque tinham poucos grupos na cidade. Aí, e tinham grupos que eram ligados a atores famosos, Sérgio Cardoso, Vini de Alice, sabe? Depois, Teatro Cacilda Becker, tinha lá o TBC, mas era tudo ligado a um teatro mais burguês, um teatro menos revolucionário, talvez. A Arena veio com isso, com um teatro mais revolucionário, mas eram jovens, enfim, não era aquele teatro. E o Oficina, ele apareceu porque o Oficina é o primeiro, assim, vamos dizer, grande sucesso, foi Pequenos Burgueses. Oficina, eles eram pequenos burgueses, né? Eles não eram proletários. Eram saídos da universidade de direito. Eles não tinham aquela... Eles não tentavam imitar o povo. Porque tem uma coisa muito ruim, assim, no teatro. Quando você vai ver uma pessoa que está imitando o povo, uma pessoa que não se coloca como o povo, né? Quando o ator não se coloca como o povo, que ele imita e faz uma característica do que é chamado povo, sabe? E a Oficina não tinha isso.
Ele, né, se assumia como...
O que era... E ia trabalhando, né? Porque na época, o primeiro, ele era mais existenciais, existencialistas, e fizeram peças do Sartre, fizeram... eles tinham mais uma vertente, que não era uma vertente, depois até virou mais revolucionário, mas por causa de uma ditadura, então tinha que lutar contra a ditadura, não era uma coisa que fosse um teatro ideológico, de alguma coisa. Não, é teatro. Então o teatro tentava fazer todos os lados, tentava mostrar todos os lados. Eu acho que nisso a Oficina abriu a possibilidade de grupos de teatro como eram eles. E eu influenciou muita gente, porque quem foi estudar teatro acabou conhecendo aquela história, né? E muitos dos grupos de teatro que foram feitos da minha geração até um pouco antes em diante, eram grupos mais saídos de escolas de teatro. Já não tinham mais a mesma característica de pessoas que se juntavam para aprender a fazer teatro. Não, já tinha uma coisa ligada às escolas, a formação, a ter uma formação melhor até de teatro. E nessa formação estudava, né, a Oficina, e viu a possibilidade de ter grupo. Acredito que seja mais uma coisa assim.
E o Oficina não foi assim, né? Quer dizer, as pessoas aprenderam a fazendo no Oficina, é isso,
exato,
né?
Exato, eles faziam primeiro, eles faziam peças, pequenas peças na casa, em festas de burgueses em São Paulo, com apresentações, com isso eles levantaram a possibilidade do primeiro teatro, né? Fizeram o primeiro teatro que pegou fogo, que depois fez o segundo, que era nos moldes do Teatro do Brecht, e onde fez o Rei da Vela, e veio uma outra época.
E hoje, hoje não tem essa questão da censura, né? Não tem, não tem que lutar...
Não?
Não, oficialmente, né? Oficialmente não,
não... Não, é porque existe assim, ao mesmo tempo... É uma loucura que eu faço teatro, a Oficina está aberto do jeito que ele é há 30 anos.
Quer dizer, hoje não tem a censura oficial, tem a asfixia econômica, né?
Econômica, e que é um tipo de censura. Né? E é óbvio que, por exemplo, a luta com Silvio Santos, que leva 40 anos...
Era isso
anos,
que eu ia perguntar.
É uma luta que quem tem dinheiro acaba censurando a Oficina, porque é uma luta contra um poder de mídia e financeiro. Porque é isso, né? O Grupo Silvio Santos é mídia, financeiro e imobiliário. Né? É uma coisa que os braços deles, assim, fora o baú, que eu nem sei se existe ainda, se não existe mais, mas aquela coisa que enriqueceu, aquela coisa escrota, né? Que eu nem... Né? Isso a gente já é sabido, todo mundo acha... Isso.
Não é ilícito.
Não é ilícito, é escroto, é diferente.
Uhum. Porque isso, não tem essa censura oficial, mas tem a asfixia econômica, que afeta muito, muitos grupos de teatro deixaram de existir nos últimos anos por não conseguir pagar o aluguel do espaço que ocupam, por não conseguir, enfim, as pessoas também têm que trabalhar recebendo, né? É. Porque também ninguém consegue sobreviver sem dinheiro, sem salário. É, mas aí no Oficina tem essa questão ainda do espaço que vocês ocupam, né? O espaço da Oficina é próprio, certo?
Não, não é próprio. Ele é tombado e desapropriado no estado de São Paulo para a continuação do trabalho da Oficina. E a gente tem um comodato, ou seja, o teatro está entregue a nós por 99 anos. Então, 99 anos... Mas isso foi, na época, foi com Cláudio Lembo, né, que assinou o decreto.
Então ele é um prédio do governo do estado de São Paulo, cedido ao grupo.
É, cedido ao grupo. Porque também o projeto foi feito para o grupo.
Projeto Alina Bobagem.
O projeto Alina Bobagem não fez um projeto pro governo, pro estado de São Paulo.
Mas quer dizer, vocês não têm essa situação de ter que pagar aluguel. Então isso já dá um alívio econômico, né?
Sim. A manutenção dele é bem mais cara do que pagar um aluguel de um teatro, vamos dizer assim, para 80 pessoas. Ele tem uma manutenção difícil. Né?
Ele é um patrimônio arquitetônico, né? Cultural, histórico. Enfim, vocês têm que zelar pelo patrimônio também, né?
Uhum.
É mais complexo do que um teatro num outro lugar, né?
É. Mas faz aí... um teatro pequeno que você paga o aluguel e você faz as peças lá. Mas ele além disso, ele tem uma estrutura que é inusitada, né?
E como que vocês se viabilizam economicamente, financeiramente?
Olha, dá-lhe fazer editais, muitos editais, muitos são feitos. A gente passa em algum para manutenção do espaço, né? E parte da bilheteria nossa, às vezes uma pauta de algum evento, né? Principalmente quando é um evento mais publicitário, né? Que dá mais dinheiro, assim, a gente vai fazer lançamento de um produto, esse tipo de coisa assim que às vezes acontece.
Vocês alugam um espaço daí?
Aí a gente aluga o espaço durante alguns dias, que isso acaba dando para pagar assim, 1-2 meses. E toca de empurrar, né? As coisas e tentar acertar ali, acertar aqui, negociar ali.
E o grupo tem quantos integrantes?
Ah, não sei. É porque é o seguinte...
Mais ou menos, assim.
Não, é que não dá para dizer que não é bem um grupo. Né? Ele é uma associação. Tem muitos grupos no Oficina. Se você pensar num grupo, não é a mesma estrutura que você passa. Um grupo tem... Uma peça da Oficina tem 60, 70 pessoas trabalhando. Isso não é um grupo. Isso são muitos grupos, né? Então que é uma associação, que é a Associação Teatro Oficina Usina Zona, que mantém o teatro, que é um colegiado, né? Atualmente eu sou presidente, o Pascoal é o vice-presidente, a Camila a diretora executiva, e o Anderson diretor executivo. Mas não é porque a estrutura é muito diferente de estrutura de grupo. A estrutura do grupo é diferente.
Mas é sempre isso, 60, 70 pessoas, cada peça.
Foi assim, tem peças menores, o próprio Bailado que você viu é menor, tem 40 pessoas envolvidas.
Mas também já vi outras que o número de atores era bem
maior,
grande.
Bem maior, porque ali tinha uma coisa no Bailado, o Bailado que determinou foi engraçado, porque... nos chamaram para fazer a abertura de uma exposição do Flávio de Carvalho, para fazer uma leitura. Quando a gente viu, a gente já estava fazendo música, decorando, fazendo uma adaptação, adaptando assim, virando coro, em vez de ser, porque eram vozes separadas, não tinha coro. E a gente tinha, em Cacilda, em 98, a gente tinha feito as máscaras e umas saias de lona, que são usadas até hoje, Então, o que determinou o número de pessoas era o número de figurino que a gente tinha.
Já estavam prontos, então?
O figurino é esse aqui, então só pode ter essas pessoas. Não foi uma coisa assim...
As circunstâncias vão atuando, né?
É, se deixava entrando, gente.
E aí a outra luta de vocês é justamente pelo Parque do Rio Bexiga, certo? Que é no terreno ao lado do teatro e que pertence ao Silvio Santos e que vocês conseguiram barrar na justiça ou através de legislação, não sei muito bem, se podia explicar melhor, a construção de prédios, um shopping center e prédios residenciais que ele queria fazer ali, que era uma coisa que obstrui totalmente a vista, né? E também ali tem nascente, né? Tem a nascente do Rio Bexiga, não é isso? Conta como é que tá essa luta.
É, não é a nascente, ali passa o Rio Bexiga, que ele tá subterrâneo, né? Ele tá subterrâneo ali, mas de vez em quando chove muito, ele aparece. Sempre aparece os rios, né? Como tá? Teve um projeto de lei na Câmara Municipal, alguns anos atrás, e ele chegou a passar na Câmara dos Vereadores, foi votado, passou, teve maioria, mas aí o prefeito, que já era o Covas, o João Dória já tinha saído para governador e deixou o Bruno Covas. E o Bruno Covas, quando saiu na hora de sancionar, ele saiu de São Paulo e deixou com o vice, que era o presidente da Câmara, que era o Tuma. Tuma Filho, Tuminha.
É. E esse projeto dizia o quê?
Ele vetou. Era o projeto de lei que tornava ali um parque.
Que criava o parque.
Destinado a ser um parque.
E ele desapropriava o terreno?
Não, mas era o primeiro passo para desapropriar.
Tá, ele dizia que ali era o lugar para ser um parque.
É.
Aí faltava decidir a propriedade do terreno.
É.
Tá.
Aí o Tuma, ele vetou. Na canetada.
Ou seja, o Bruno Covas lavou as mãos, né?
O Bruno Covas lavou as mãos, exatamente. Ele não foi nada bonzinho também. Ele só tirou o dele da reta. Não fui eu.
Uhum.
Né? Foi o outro. Né? Mas aí, assim, agora tem um novo projeto de lei, que o Suplicy entrou com um projeto de lei para tornar ali um parque, né? Que ele já tinha entrado antes da morte do Zé.
E por ser uma área envoltória de área tombada, que é o caso, né? A oficina é uma área tombada, então ali é área envoltória. Conta disso, tem que ser aprovado pelo Compresp.
Pelo Compresp, pelo IPHAN, porque o teatro já é tombado pelo IPHAN também.
Então, quer dizer, qualquer construção ali tem que ser aprovada pelas instâncias de proteção ao patrimônio.
Exato.
Por isso que ainda não foi construído, né?
Pelas três, exatamente.
Estadual, municipal e federal.
É, quando apareceu a coisa do shopping, né? Aí eles barraram porque também pelo tamanho das ruas ia ser um caos, né? As ruas não comportavam um shopping ali, o movimento
ali
do
é uma
shopping.
Rua muito pequena, né?
É, uma rua muito pequena para shopping, né? Aí mesmo em volta, todas elas. Aí foi barrado por causa disso. O segundo já foi uma luta porque eles queriam fazer. Bom, nesse shopping apareceu de tudo. Apareceu uma torre tipo Jetson, assim, com 100 metros de altura, para ter um restaurante lá em cima, com a vista. Uma coisa assim horrorosa, de mau gosto, né? E já apareceu, iam aparecendo coisas assim, de repente. E a cada coisa que aparecia, a gente dava uma resposta. Então, eu queria fazer um shopping, a gente quis fazer uma universidade. Né?
E essas respostas eram respostas assim, mais de divulgação, assim, ou eram coisas oficiais? Teve até uma reunião, né? Não sei
se duas.
Que o João Dória intermediou uma.
Teve uma com o João Dória e uma anterior, que o Suplicy levou o Silvio Santos lá no teatro.
E como que foi?
Ah, e o Silvio Santos chegou lá, olhou pro teatro, adorou, achou tudo lindo. E a gente ficou ali cantando, enquanto ele conversava com o Zé. Depois ele falou, nossa, como eles cantam bem. Mas não adiantou nada, né? Porque é tudo por dinheiro, né?
E você acha que era ali uma coisa de teimosia, uma briga dele com o Zé? Ou é uma coisa do dinheiro mesmo?
Tenho dinheiro.
Tenho dinheiro, com certeza. Mas
o
assim, ele
tá
nunca...
em tudo ali.
Ele... abriu a possibilidade de, sei lá, por
ele
exemplo, o Parque Augusta.
Ele achou muito bonito a coisa quando fez a coisa da universidade, né? Mas ele sempre perguntou assim, quanto custa? Sabe? Não, e tinha um projeto, para levantar o custo de um projeto, não é...
Sim, é...
Já é um trabalho...
É um projeto.
Já é um trabalho em cima do projeto, né?
É.
Aí...
Mas nunca houve a possibilidade, por exemplo, o Parque Augusta foi viabilizado por um instrumento que a prefeitura criou para troca de área, enfim. Teve uma intervenção do poder público aí para viabilizar o Parque Augusta. Nunca ele abriu a possibilidade de uma intervenção desse tipo, uma troca de área, alguma coisa?
Já teve isso, com troca de áreas, exatamente até 2016. A gente negociou isso, estava negociando isso. Tinha quase aceito, aí veio 2016, aí eles voltaram atrás.
Então não eles era com a prefeitura a negociação?
Não, não era com
era
a prefeitura.
Era uma questão do governo federal.
Era federal. Era federal que eles queriam que resolvesse. É, então eles cederam, eles mostraram áreas que poderiam trocar e eles... mostraram interesse no início, mas aí o negócio se acirrou em cima da Dilma e eles voltaram atrás, né? Então é uma coisa que acompanha a política, então depende da política, depende do político que está lá. Se o político tiver afim, o negócio acontece, né? Não... Eles estão esperando assim, eles querem vender, porque é uma coisa assim, eles querem fazer 3 torres de 100 metros de segundo, foi dito lá, assim, a boca pequena, quem estava medindo aquelas medições geológicas, é que ali tem água demais.
100 metros eu acho que nem é permitido pelo plano diretor naquele lugar.
É, né? No princípio não.
É, porque é coisa
agora
de mais de 30 andares, né?
É, seria uma coisa assim.
É.
E 3 torres, e isso faria sombra no TBC, na Casa da Dona Yaya, no Oficina, no Castelinho, na Brigadeira.
Ou seja, muitos bens tombados, então, né?
Muitos bens tombados, que seriam sombreados por isso.
Agora, como você disse, os órgãos têm que autorizar, mas eles podem autorizar em algum momento, porque a composição também dos órgãos é política.
Até autorizaram na época desse que a gente não fala muito.
É que tem que ter as 3 instâncias autorizando, não é isso?
É, o IPHAN chegou a autorizar, mas ele autorizou, parece que o tempo passou e a autorização perdeu. E perdeu a autorização.
E hoje, então, quer dizer, a esperança de vocês está mais no decreto de lei que vai criar o parque novamente, é isso?
Eu acho que é isso. Ou então, se tiver algum banco a fim de chegar lá, comprar e fazer o parque, eu acho lindo. Se o banco fizer, se o SESC fizer, tem que ter alguma instituição que... Porque o Teatro Oficina não consegue. Óbvio que a gente não tem condições de fazer o parque, nem de ficar cuidando do parque.
Seria um parque público, né?
É, um parque seria para ser um parque, é público.
Um parque público, exato.
Sabe? E é um lugar que não tem. A praça mais perto que tem do Bixiga é aqui. E aquela que tem do lado do teatro. É, que é uma praça pequenininha, Pérola Baito.
É, quase uma questão ali de trânsito, né? Não, não chega a ser uma praça mesmo, né?
E aqui. Então, quer dizer, o Bixiga não tem.
E tem uma população bastante grande,
enorme,
né?
Enorme. Então vai ter aquela praça lá em cima, que lá da 13 de maio, lá... A 14 Bis, praça... Não é, né?
É.
Então, precisa, né? E a gente tá vendo que precisa. A cidade, ninguém tá aguentando.
É, precisa ter mais espaços de respiro, né? Eu queria também falar um pouquinho mais desse momento atual, justamente, né? Do Oficina, mas na questão do legado aí. Você tá na Oficina aí desde os anos 80, né? Como você falou, e tava junto com o Zé Celso há quase 40 anos. Mas aí vocês, desde que vocês conheceram morando juntos, né? Quer dizer, casaram já imediatamente, né? Mas casaram oficialmente em junho desse ano, né? Um casamento aí com muita festa na Oficina, uma celebração maravilhosa.
É, foi lindo.
E aí um mês depois, né? Aconteceu um incêndio e... Mas eu não queria falar assim, disso nessa questão do luto, da tristeza, que é muito grande, claro. Mas como isso... como uma coisa que até o tema dos Satirianas, né, da Fênix, né? O casamento colocou você ali numa posição oficial de herdeiro desse legado e com essa missão de levar isso para frente, né?
Eu Zé tinha essa preocupação e tá certo, né? O Zé era muito organizado, o arquivo dele praticamente tá organizado. O negócio é que eu tenho que limpar, às vezes, caderno por caderno, texto por texto, um objeto, né? Cada coisa tem que ser limpa. Mas ele já era preocupado com essa coisa, né? Bom, tinha 86 anos, ele estava sentindo a morte.
E ele falou isso, né? Que o casamento era, obviamente, que vocês não precisavam disso enquanto casal, né? Mas que era por uma questão de legalização para as instâncias jurídicas, não é isso?
A gente quis, né? Porque na época, eu já cuidava da conta bancária dele, mas seria muito mais fácil fazer uma conta conjunta, todas as coisas que poderia, né?
Evitar qualquer entrave jurídico, né?
E a obra do Zé, né?
Ele e como que você está lidando com isso? Porque aí, enfim, teve um incêndio, deixou os apartamentos, dois apartamentos, né, inabitáveis. Como que você agora lida com isso? Tem que ir lá organizar isso, pegar as coisas?
Tem que ir lá organizar, arrumar, limpar.
Você tem feito isso todos os dias?
Todos os dias. Todos os dias. Coloco, estou levando lá para a nossa produção, numa sala que está separada para fazer o arquivo do Zé. E eu vou levando as coisas para lá à medida que eu vou fazendo, tem que fazer. Porque, assim, todo mundo que vê, ai, fica muito chocado. Bom, eu já estou ficando acostumado. Eu fico ali conversando com o Zé, como se o Zé estivesse ali. Eu fico, sei lá, lembrando da minha vida, da minha casa.
A sua história está ali, né?
A minha história está ali, a história do Zé está ali.
E você fez um vídeo, né? Fez uma vaquinha para justamente bancar essa recuperação do apartamento que você tem que reformar.
É, do apartamento, porque as pessoas... O acervo, eu estou tirando de lá, estou fazendo editais, botando editais para fazer o arquivo, tornar o arquivo público, fazendo todas essas coisas. O apartamento... ele ficou com, assim, instalações elétricas destruídas, instalações hidráulicas, boa parte, destruídas. Então, é muito caro a reforma dele. Tem coisas assim, então tem que refazer.
E o apartamento é alugado, né?
O apartamento é alugado, São dois apartamentos alugados. Não aconteceu grande coisa. Ele precisa pintar e ver pequenos consertos. E coisas que eu já ia fazer também, concertos que eu já estava programado de fazer. Então, eu estava numa fase que eu estava reformando, pequenas reformas. Ia reformar o banheiro, a janela, que estava com um problema na persiana, né? Bobagens assim que eu ia consertando, que eu estava ali, né, querendo consertar já. Fazendo, já estava programando fazer isso.
E aí, e essa vaquinha, então, é para isso, né? Para deixar o apartamento em ordem, para entregar para os proprietários. E como que você está fazendo isso? Através de um Pix, de e-mail, ou tem uma ferramenta?
Está no site, no Vaquinha.
Qual que é o nome?
Vaquinha.
O nome da causa, vamos dizer. Como que as pessoas encontram?
Reconstrução do apartamento dos Excelsos.
Certo. Porque reconstrução do apartamento do Zé Celso na vaquinha.com.
Só que tem um orçamento caro. É uma coisa. Porque aí quando você chama engenheiro, o negócio é caro, né? Quando se trata de coisa assim. Porque quando a gente vai fazendo a reforma em casa, acho que chama ali o pedreiro e arruma aquela.
Mas é um apartamento todo, né? Então realmente não é pouca coisa, né?
Aí é caro.
E vocês na oficina estão com quem em cartaz?
Está o Renato Borg. É o que nos mantém vivo. Mas está o Renato
Borg.
Mas
vai até quando?
Vai até a última semana de outubro, dia 29.
E aí, em novembro, entra essa sua peça?
Entra essa peça, chamada Jogo do Poder.
Jogo do Poder. Tá ótimo. E a previsão que fique quanto tempo?
A gente tem que fazer por obrigação, acho que 16 ou 12 espetáculos, né?
Então, até o fim do ano.
Praticamente até o fim do ano. Aí a vida segue, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E eu também eu vou dirigir uma outra peça logo depois, para estrear no ano que vem, que é uma peça da Leila Assunção, que é uma peça inédita dela, que ela escreveu com a Kate Hansen e com a Cláudia Alencar. São duas personagens. É legal porque são duas mulheres com 70 anos, com cerca de 70 anos, que... E é um assunto, porque e isso eu toco até no casamento, porque além da homofobia tem o etarismo.
Como se as pessoas não fossem todas ficar velhas, né?
É.
As pessoas parece que estão se esquecendo disso, né?
É. Quem não quer ficar velho tem que morrer.
Exato, é jovem, é. Agora, talvez por isso, em contraponto ao etarismo, que tenha sido tão celebrado isso também, não é?
É, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas...
É uma resistência.
É, que foi... Todo mundo sabia que a gente morou junto, que a gente vivia junto há tantos anos. Né? Era uma coisa pública.
Exato, mas é a resistência do amor longevo também. Isso também é muito bonito, né?
É. Não, e eu brincava no início, perguntava por que que vai casar, que eu falava que era para ter amante, porque se a gente não casasse, não era amante. Né? E porque cada um levava a sua vida com seus amores, seus... Não tinha nada disso. E a gente casou porque também era fato, né? A gente dividia a vida. A gente dividiu a vida. Nesses 37 anos, a gente praticamente dividia. A gente dividia tudo. Tudo era... Não tinha uma coisa que... Ah, isso aqui é meu, aquilo ali é do Zé. Tinha uma coisa... É teu, é meu. Não tem... sabe?
E o casamento foi isso, né? A celebração dessa vida toda juntos, né?
De uma vida assim. É uma vida desbundada, porque assim, aquele que nunca deixou de ser estudante quase, sabe? Aquela vida de estudante.
Você se sente assim?
Não. É a vida que levou a ser assim, né? Porque viver de teatro não é... Você acaba tendo uma vida assim, alternativa, como a de um estudante, de certa forma.
Mas você pode também ter a leveza de um estudante, né?
Sim. Mas a vida não é leve igual a de estudante. Eu posso ter aqui, mas a minha vida...
Você pode querer ter, mas a vida não...
Eu posso querer, mas a vida não tá. Mesmo porque ninguém me olha como uma pessoa que tá começando, né? Eu não tô começando. Eu tô 30 anos em cartaz em São Paulo. Eu tenho público, sim. Eu tenho, sabe? Criei público na oficina. Criei público meu, né? Então é uma coisa assim, não é, eu não sou um jovem, né? O Zé falava, você é jovem ainda, eu falava, não Zé, que você está muito mais velho, mas eu não sou jovem, eu sou um idoso inclusive.
Não é idoso com 60 anos mesmo.
Uai, é assim, né, é o que diz, inclusive... Eu posso ir na delegacia de idoso se eu for te sofrer
você
bullying,
pode andar, viu? De graça de ônibus, né, tem essa vantagem.
Eu ando de graça de ônibus. Idoso não é ser fraco, não é ser inútil, não. Ser idoso é igual, a mesma coisa, ele é jovem.
Como se fosse um elogio, né?
Como, não é, ele é só porque marca uma fase da vida que
mas
de qualquer
não é
forma
etarismo.
Você pode olhar para trás, né? Você pode olhar para trás e falar, pô, foi coisa pra cacete.
Mas não é o etarismo que faz a gente ter essa visão como se jovem fosse elogio e velho fosse uma coisa negativa?
Pois é.
Porque senão podia ser só uma definição
assim,
de tempo, né?
E a gente age assim, eu também acho, eu tô velho. Mas eu tô velho.
Mas não quer dizer que isso seja uma coisa ruim?
Isso não quer dizer que seja ruim, exatamente.
É só uma questão, como a gente fala, bebê... sei lá, criança em idade escolar, adolescente.
Adolescente, pós-adolescente, jovem. Né? Aí depois vem o quê? Não, as bichas chamam de maduro, né? No site de pegação é maduro. Mas eu acho que isso não existe.
Ai, Marcelo, muito obrigada. Por esse papo, foi maravilhoso. Eu sei que agora você tem que ir lá para o ensaio, né? Não vai.
Vou ensaiar agora.
Muito obrigada.
Obrigado você ter chamado. Foi uma delícia.
Obrigada. Esse foi o segundo episódio da temporada do podcast A Vida no Centro, especial Satirianas. gravado nos estúdios da nossa parceira, a SP Escola de Teatro, com captação de áudio e edição de Fernando Sampaio. E temos ainda outros dois episódios nesta temporada. Se você gostou, compartilha com os amigos e segue a gente para ser notificado sobre os novos programas. Na próxima semana, uma conversa sobre cinema, Cinebiju e produção de cinema contemporânea. Comigo aqui no estúdio, o curador do Cinebiju, Guilherme Marbach, e a jornalista cultural e crítica Lorena Montenegro. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no Centro, entra no nosso site www.avidanocentro.com.br e segue a gente nas redes sociais, A Vida no Centro no Facebook e avidanocentro.sp no Instagram. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!